Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto e estou aqui com Cecília Garcia Marcon e um convidado que já é praticamente de casa e vocês ainda não conhecem, mas que já está permeado aqui na trajetória de Cecília e Arthur. Talvez um pouco mais a de Arthur do que a de Cecília. O Matheus Yuri Passos, doutor Matheus Yuri Passos, agora que eu posso... Tem outra pessoa que eu posso apunhar
pro título. Você,
ó. E aí, Matheus, como está? Tudo bem?
Bem, doutor Arthur.
Ai, que chatos! Eu vou sair, então, deixar só os doutores conversando.
Matheus, pra quem não te conhece aqui dos ouvintes incautos, quem é você? O que você faz? Como você me conhece?
Bom, quem é você é uma pergunta muito complicada, né? Principalmente nesses momentos.
Aqui, é profundo.
Peguei a definição. Mas acho que até inspirado aqui pela leitura, releitura do Calvino, eu sou, antes de qualquer outra coisa, um leitor muito compulsivo. Enfim, não se contentou em fazer disso só um passatempo. Bom, eu sou formado em jornalismo, mais do que jornalista. Formado também em literatura, fiz o doutorado também. Não estudando literatura, mas no programa de literatura. Né? Foi um delírio coletivo. Ele estava estudando encenação de ópera. Acho que eu falei para o Arthur em algum momento. Trabalho com pesquisa, então, no campo da literatura, comunicação, narrativas, né? Como a gente gosta de chamar, de uma forma mais ampla. Por enquanto, pelo menos, sou professor do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Metodista. E onde eu fui... É estranho dizer fui, né?
Depois de 6 anos,
né? Fui orientador do Arthur, do mestrado e do doutorado dele. E esse fui do doutorado é muito recente, né? Faz um mês e pouquinho que o Arthur defendeu. Então, você pensa...
Eu
não,
fui, eu tava. Esse dia foi demais.
A Cecília não deixa os ouvintes não saberem disso.
Eu estava presente. Inclusive, já contei várias vezes o caos da cara de pastel do Arthur na hora que você falou... Com louvor. Ele faz até agora a carinha de pastel, olha lá. Ah, foi demais.
Ele ficou nas nuvens. Mas foi merecido, muito merecido.
Olha lá, de novo, isso, Matheus. Não, continua, chega, gente. Continua, é isso.
Não, vamos aí. E é isso, foi, acabou, abriu, é isso. Defendeu, muito bem. Eu queria fazer um adendo, então, porque eu vou dizer que eu li muito pouco autores italianos. Na minha vida, no geral.
Eu conheci a Maria Bethânia na tua vida. Então.
mas eu vou falar. Eu comecei a ler mais autores italianos depois justamente da disciplina sua. Em que a gente lê o Pirandello. Exato. Eu li, inclusive, o Silvio Agente no Mano de Inverno quando a gente tava fazendo essa oficina. Por isso que eu achei legal, assim, também falar. Porque muitas dessas leituras vieram daí. Só esses mais esquisitos, né? Esses que falam mais de literatura. Helena Ferrante, esses outros a gente já vinha daqui, mas esses mais antigos e mais, talvez mais seminais, mais metalinguísticos, não sei, esses que trabalham mais a linguagem, né? Veio daí, assim.
Porta de entrada para drogas mais pesadas, né, galera? É disso,
exato,
que a gente tá falando.
Porta de entrada para drogas mais pesadas.
Estamos aqui diante do consumo desenfreado, compulsivo, de drogas experimentais. É isso.
Então, antes da gente começar a falar efetivamente do Clube de Leitura de Abril, o Silvio Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino, vamos para a sessão de recadinhos. Muito que bem. Vocês já sabem, então estamos na reta final do Padrim. O Padrim deve acabar ou nesse mês ou no próximo. E para a gente incentivar vocês, além dos nossos pedidos e lamúrias e lamentos, a gente vai fazer um incentivo às avessas de que esse então é o último mês em quem apoia pelo Padrim tem acesso às recompensas. Então esse é o último sorteio mensal em que apoia pelo Padrim participa. E logo mais eu vou mandar o material de apoio do Ítalo Calvino no grupo do Telegram. Peço desculpas pelo atraso, e esse também vai ser o último material exclusivo enviado por lá, tá bom? Então depois disso vocês têm que acessar pelo site ou pelo aplicativo da Aurelo. Eu sei que o aplicativo às vezes ele é complicado, mas o site funciona muito bem, tá? A recomendação, e se você é um apoiador ou uma apoiadora que não recebeu, não tá encontrando, não sabe onde fica o link de acesso, a gente deixa ele disponível para vocês em dois lugares, tá? Vocês podem abrir a Aurelo em qualquer parte do texto, em qualquer post, em qualquer material que é em texto, vocês encontram lá no rodapé, lá embaixo, os links de acesso para vocês entrarem nos grupos. Se você não sabe muito bem navegar na Aurelo e está confuso, você pode ir lá no nosso Instagram, clicar na nossa Linktree e vai ter um lá bem escrito. Confira os links de acesso. e é só você acessar lá e entrar no nosso grupo de WhatsApp, aprovar ou rejeitar a sua entrada.
Nossa senhora, é isso. O que é isso? Tá todo incorporadinho do espírito do Hermes, aí fica nessa, né, palhaço? Vê se pode. Bom, e aí eu já quero aproveitar para convidar vocês para o Clube de Leitura do mês de maio, que vai acontecer ali no primeiro final de semana. Nosso encontro fica para o primeiro final de semana. Primeiro fim de semana e primeiro de junho, então já anotem aí, tá? É, no dia 1º de junho a gente vai falar sobre Detalhe Menor, da Dania Shibley, que ela vai retomar, é um livro curtinho, em que ela vai retomar, né, que no verão de 49, que é no ano seguinte ao Nakba, né, que foi o evento de expulsão de 700 mil palestinos ali das suas terras, soldados israelenses, por incrível que pareça, esse povo tão bom, ai meu Deus, pronto, vai cair a live. Esses soldados muito bem intencionados e puros de coração atacam um grupo de beduínos, matam todo mundo, é uma chacina, exceto uma adolescente que vai ser capturada e violentada, e anos mais tarde... uma palestina vai buscar aí desvendar os detalhes que rondam esse episódio catastrófico, né? Enfim, mais um dos vários ali que circundam a história do Estado palestino, dos palestinos, né? Então, é um livro curtinho que vai tratar de um assunto bastante denso e atual. A gente colocou, né, inclusive, porque esse livro foi no final ali do ano passado, né, com a eclosão aí de um novo episódio de exacerbação do conflito, né, porque esse conflito nunca para, ele tem exacerbações, mas ele não é como se ele estacionasse de fato. A Dania Shibley tinha sido convidada, acho que para a Feira de Berlim, né? Foi isso, Arthur? Me corrija se eu estiver errado. E aí ela foi vetada, o livro também. E aí naquela época a gente tinha montado a lista já dos livros escolhidos. E a gente trocou exatamente para trazer para dentro aqui do clube essa história, essa autora e esse livro. Então a gente confia aí que vocês vão voltar com a gente nessa leitura. Acho que tem muito a ver com o público aqui do podcast. Acho que são leituras que vocês tendem a gostar, a aproveitar e a engajar bastante no papo.
Claro que eles gostam. Olha o comentário que o Charlon colocou no grupo. Dolorido até não querer mais. Já é um ponto que o pessoal adora. E o segundo, faz sair com vontade de matar homem. Ou seja, basicamente...
Gente, é um dia comum, né? Eu tô aqui com dois homens, mas, né? Vamos lembrar da thread do TikTok. Se você estivesse num deserto, você preferia encontrar um urso, uma onça, um camelo, uma cobra ou um homem?
Um urso, a gente sabe. Depois você escreve um livro, igual a Natasha Martin.
Não tem nem o que dizer. É melhor... Então, você tá vendo? Eu tenho certeza que ela é menos traumatizada. A gente tem encontrado um urso...
Um urso, vai estar contando aí. O que o urso tá fazendo no deserto? O que ele tá fazendo lá? Mas tudo bem. Não é esse o ponto, eu entendi.
Você deu uma... Homens, o que esperar, né?
Enfim. É isso, eu tô fazendo aqui a parte prática da sua teoria. Muito que bem, vamos pro episódio. Nasceu em 15 de outubro de 1923, e esse é um fato curioso, que ele nasceu em Havana, Cuba, porque os pais dele eram cientistas que estavam passando uma curta temporada ali. Então, apesar de ser um italiano, ele não nasceu na Itália, nasceu em Cuba, mas morreu em Siena, na Itália, no dia 19 de setembro de 1985, morreu com 60 e tantos anos. Alguns dos trabalhos mais famosos dele, talvez que vocês conheçam, são Cidades Invisíveis, que sempre entram em destaque quando se fala dele. A gente tem também a série de aulas que ele deu, ou pelo menos tentou dar inteira, que são as 6 propostas para o próximo milênio, essas propostas de literatura. Foi a primeira vez que li o livro, anotei, e aí um dia eu peguei o livro e falei, nossa, nunca li esse livro, vou ver. E aí eu abri o livro, tava cheio de anotações, e falei, cacete, eu não faço a menor ideia do que eu li, que eu anotei aqui.
Quem foi que leu?
Errou! Eu acho que eu tava um pouco animado por causa da live, e acabei cometendo um deslize. Tá bom, então o local vindo nunca chegou a ministrar essas aulas em Harvard. Ele morre enquanto ele prepara essas aulas e a anotação dessas aulas que vira o livro. Os 6 propostas para o próximo milênio, que é um livro incompleto, que é publicado enquanto ele se preparava para esse curso. E aproveitar também um adendo e faço já uma descrição melhor do trabalho do Calvino, que eu acho que a gente pode separar esse trabalho dele em 3 frentes. Uma frente mais fabular, uma frente mais de análise de histórias de alicerces, da literatura italiana, que é quando ele vai fazer, por exemplo, Nossos Antepassados, que é essa análise daquilo que vai estruturar a narrativa moderna, né, que é o que de fato ele narra, e por isso que Calvino é tão contemporâneo. Além disso, ele tem uma vertente mais realista, ou neorrealista, e tem uma vertente bastante experimental, que se repete de alguma forma ao longo da carreira dele, principalmente quando ele entra em contato com o pessoal do Olipo, um grupo de literatura experimental, né, o potencial francesa, que são questões bastante prementes na narrativa dele e que são importantes para essa estrutura do que ele faz e que eu acabei deixando passar batido enquanto eu fazia a apresentação na live. Acertou!
Tem também os famosos, né, dos nossos antepassados, Cavaleiro Inexistente, o Barão nas Árvores e o Visconde Partido ao Meio. Mas hoje a gente vai discutir sobre um Se o Viajante numa Noite de Inverno. Eu evitei dar sinopses, descrições, tentativas de descrever o que é o Se o Viajante numa Noite de Inverno, porque o Se o Viajante numa Noite de Inverno, ele vai falar sobre você. Sim, você, leitor, que entra numa livraria, pega o último lançamento do Ítalo Calvino, Se o Viajante numa Noite de Inverno, leva ele pra casa, separa entre as listas de livros que eu não quero mais ler, livros que eu com certeza vou ler no futuro, livros que eu li e não vou mais ler, e senta pra se ler, lê o primeiro capítulo, e aí você lê o primeiro capítulo envolvente e descobre que a edição está com problema.
Nossa, que trauma, volta. Hein, gente? Como assim? Não, o que é isso? O que é isso?
E aí você volta pra livraria, pega outro livro, o livro tá uma merda, e aí você vai trocando de livro e entrando numa trama cada vez mais maluca, cada vez mais complicada, de traduções, textos apócrifos, conspirações, uma coisa completamente maluca. E eu vou dizer que eu li esse livro, passou um pouco tempo depois, eu e a Mara, a gente foi na festa do livro da USP, a gente comprou um livro de presente, e aí a gente tava folheando o livro que a gente ia dar, um livro infantil, e de repente o caderno do livro acaba e começa de novo, de cabeça pra baixo.
Parou, galera, chegou, chega, limites.
A Vanessa comentou aqui no chat que ela confunde Calvino, Pirandello e Eco, e tem um pouco, né, um pouco disso da teoria do Humberto Eco aqui na escrita do Ítalo Calvino, mas a gente fala...
Imagina esse café, sentar num café, aí tá lá o Humberto Eco comentando Se um Viajante numa Noite de Inverno e o Ítalo Calvino comentando Seis Passeios pelos Bosques da Ficção. É isso, né?
Se os três se encontrarem no café, teria algum autor? Fica a dúvida aí.
Ih, caralho!
Brincadeiras à parte, Matheus, conta um pouquinho então pra gente a sua história com Calvino. Eu sei que você gosta de ler italianos. Como é que é a sua história com Calvino, com literatura italiana, com o Se o Viajante numa Noite de Inverno?
É legal pensar esse tipo de coisa porque, enfim, aquelas questões de memória que a gente sabe, né? A gente tende a ressignificar um pouquinho a nossa trajetória. Eu tentei meio que reconstruir, assim. Eu acho que o Calvino foi o primeiro autor italiano que eu li. Eu lembro que o primeiro livro que eu li dele foi As Cosmic Cômicas. Eu ganhei de presente de uma amiga. Inclusive, a primeira vez que eu li, eu não gostei. Espero que a Raquel não seja assinante aqui do 30 Minutos.
Raquel, eu vou te encontrar e vou mandar aqueles intrigueiros.
Depois, numa releitura, eu gostei bastante. Mas acho que justamente porque ele tem esse approach, essa abordagem do Calvino, que às vezes pode parecer até um pouco estéreo, um pouco fria demais, né, em algumas obras. E eu sei que depois eu fui gostar do Calvino lendo O Cavaleiro Inexistente. Tanto que eu fui depois ler as outras obras, né, Visconde Partido ao Meio, Barão das Árvores. E o Se o Viajante numa Noite de Inverno eu fui ler já quando eu estava fazendo estudos literários, né, a segunda graduação, então em 2006, então com 21, é de 21, é, com 21 anos. 21 para 22. 22. Peguei ele na biblioteca da Unicamp e não sabia ainda desse jogo, né? Narrativo, estrutural, discursivo. E eu acho que deve ter sido uma das primeiras obras que eu li, assim, com essa abordagem também. Mais experimental e gostei muito. Aí já não foi. Já não tive tanto aquele estranhamento, mas talvez por um contexto, assim, já tá estudando formalmente literatura. E principalmente vindo de um primeiro semestre em que a gente vai pensar muito justamente no papel da leitura, no papel da crítica literária. Então acho que eu já estava bem aquecido. E, enfim, fui completar a lista do que faltava ler dele depois. Então eu acho que uma das coisas que me encantou ali é porque, assim, ele é um romance também sobre estilo, mas é um romance sobre leitura, que é uma coisa que acho que é legal a gente abordar depois. Tem formas de leitura distintas e de crítica distintas que são colocadas.
Inclusive, o que vai pro pós-fácil do livro, né? que ele destrincha uma crítica em específico e vai falando, olha, muito bom isso que você falou, pena que você é burro. É mais ou menos isso.
É, ele fala assim, eu vou pegar um quadro e eu vou desenhar que talvez com imagens fique mais fácil pra você.
Literalmente.
Mais ou menos isso.
Literalmente.
É o tipo de coisa que... Então, é essas coisas que esses italianos dessa época faziam, né? Você vai ler os Seis Passeios pelo Bosta da Ficção, aí tem um monte de quadradinho. Aqui é o nome, a setinha, outro nome, a setinha dentro da outra.
Eu, particularmente, sou exatamente dessa galera, porque pra mim tudo é uma seta, um quadrinho, um fluxograma, um mapa mental, sou muito desse time. Amo todos eles.
E eu tava, enquanto eu vi o Matheus, eu tava refazendo meu trajeto de como chegou um subviajante na Morada de Inverno, porque eu não consigo lembrar de onde veio o meu interesse. E pensando que foi em 2018 que eu li, eu acho realmente que foi depois de uma aula nossa. Que eu lembro que fui comprar lá na Martins Fontes, porque eu não achava por aqui. E aí tinha lá um, porque o Calvino lá fica na parte de cima. Eu tenho uma localização interessante de livro. Ele fica lá em cima no coisa e ele pegou essa edição. E eu tenho, inclusive, quem receber esse sorteio vai ser legal, porque eu falei no começo, olha, aparentemente eu já tinha começado o meu costume de escrever nos livros. Então vocês terão duas tirinhas do tempo, porque tem o Arthur do passado que anotou a lápis, e tem o Arthur de agora que anotou com o marca-texto e a caneta preta. Então tem duas coisas. E você já tinha lido esse, Cecília, o Se um Viajante?
Não, então a minha trajetória com o Calvino, ela começa num planejamento pedagógico, olha que coisa, né? Planejamento pedagógico, para quem não tá no mundo do ensino fundamental / ensino médio, é assim, junta todos os professores, e aí cada escola vai ter ali a sua abordagem, né? Vai refletir sobre proposta pedagógica, leituras e tal. É, eu já tive planejamentos muito legais e planejamentos que eu pedi para me sacrificar. Eu falei, será que se alguém me matar vai ter um grande prejuízo? Porque tem uns planejamentos que a gente quer morrer. Mas esses, tem dois em particular que foram muito legais. Um foi quando a gente ganhou na escola o Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, a gente leu todo mundo junto, foi muito legal. E o outro foi quando a gente pegou vários, cada um pegou fragmentos do Palomar, que eu pirei, né? Porque aqui tem um trecho do Palomar que é ele descrevendo a girafa. Nossa, que eu sou maluca por esse fragmento, assim, eu achei um primor, eu nunca tinha lido o Ítalo Calvino até ali. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o Palomar na biblioteca da Unicamp, inclusive, porque eu tava fazendo reingresso na época. E aí eu li o Palomar, eu adorei, aí depois eu li o Cidades Invisíveis, já usei alguns capítulos de Cidades Invisíveis em sala de aula, porque eu acho que ali tem elementos... muito interessante para discutir mesmo com os alunos, né? E eu já tinha lido depois o General. Eu sempre confundo o nome dele com o do Gabo, porque o Gabo tem o General e seu labirinto.
O General na biblioteca, é o dele.
O dele é na biblioteca, o outro é no labirinto. Enfim, então vai todo mundo General também, é povo, né? Mas General na biblioteca, e eu também gostei bastante. E aí, então, eu acho que eu tive, pensando um pouquinho na entrada, né, pro Se um Viajante no Manito de Inverno, eu não cheguei despreparada para as maluquices do Calvino, né? Eu acho que para quem começa o Calvino com esse livro, eu acho que é uma trajetória um pouco... Você vai ou amar, ou, né, ficar enlouquecido, e aí qualquer coisa que você lê depois você vai amar, ou você vai odiar e não vai querer pegar outras obras que talvez sejam menos experimentais do que essa, assim. Então, por exemplo, Palomar, por exemplo, Cidades Invisíveis, são obras mais tranquilas, né, no nível de experimentação do que Se um Viajante numa Noite de Inverno, né? Mas a leitura, para mim, foi muito prazerosa, porque eu gosto muito dessa literatura do Calvino, que parece que toda hora provoca um sorrisinho de canto de boca na gente, assim. De vai, ai, ai, esse Calvino, viu? Né? Aquele primeiro capítulo, inclusive aquela apresentação, é uma que eu pretendo usar em outros momentos com os alunos para falar com eles sobre como eles leem. Como você lê? Como é que é na sua casa? Você senta? Você gosta de ler no sol? Você gosta de ler sentadinho? Como é que é? Porque eu acho que tem ali um tanto de reflexões muito interessantes, assim. E eu acho que tem uma unidade, né? Eu não conheço, além do que eu falei da obra do Calvino, mas tendo lido já, é o quarto livro dele que eu li, e todos têm essa característica experimental de conversa, de alguma provocação, né? Tem um elemento artístico comum, assim, que parece alinhavar as obras dele, assim, que particularmente me agrada. Então foi uma leitura que fiz agora com Dengue Semi-Morta, Mas eu aproveitei pra caramba, assim, foi ótimo pra mim, porque me diverti muito, como eu sempre me divirto lendo as coisas do Calvino. Assim.
O primeiro contato com o Calvino meu foi no colégio, foi um ano em que a gente leu...
Mas você leu, você falou que não lia na escola, aí que falso.
Então, eu não lia mesmo, eu vou falar, eu não lia mesmo não, mas o Calvino, quando eu dava na telha, eu li o começo, e o Cavaleiro Inexistente eu li até a metade. Eu lembro de ter lido e falado, vou querer continuar isso aqui, vou querer ler efetivamente, né? Mas enfim, como eu era ler do meu jeito, my way or the highway, como diria o Limp Bizkit, eu acabei enrolando pra não ler quando as pessoas mandavam, e aí quando eu fui ver já tinha passado o livro, e aí, enfim, não consegui continuar lendo, e hoje eu tenho ele aqui pra finalmente sanar essa dívida. Mas quando eu li por minha própria vontade, como eu tinha gostado do autor, não quis dar o braço a torcer pra ler o que me mandaram, eu li o Amores Difíceis, porque a minha mãe gosta muito de Calvino, né? Então aqui em casa a gente tem dois livros das edições antiguinhas ainda, aquelas que tem quadradinho e alguma coisa de cor atrás de mais abstrata, de pintura abstrata. E aí a gente tem aqui o Marco Valdo e tem aqui o Amores Difíceis, que são duas coletâneas. Eu li a coletânea do Amores Difíceis, achei legal. Depois, na época, a Submarino fazia aquelas promoções de compre 25 livros da Companhia de Bolso por R$5, ou livros em edição... barata, e aí você pagava um monte, a gente comprou um general na biblioteca e eu li o primeiro conto, que eu lembro que é um conto meio aquela piada de hospício que o pessoal fica gritando na parede até que a pessoa que eles estão chamando chega e começa a gritar também e tal, é um conto muito bom que eu lembro só dessa estrutura, mas eu lembro de ter gostado bastante. E aí, enfim, quando chegou nessa aula que a gente teve o Pirandello, em que a gente viu o Um Neon e 100 Mil, que a gente viu... É porque eu quero falar seis personagens à procura de um autor, mas não é esse que a gente viu os outros dois. Mas enfim, assim é se lhe parece, isso. A gente leu esses dois e a gente discutiu essas brincadeiras de leitura e eu fui atrás do Um Viajante na Hora de Inverno. Eu não lembro se eu sabia do que se tratava ou não. Mas eu lembro que eu comecei a ler e eu me diverti muito com essas interações dele com o leitor, essas brincadeiras que ele fazia. A Vanessa ainda comentou aqui. Agora, toda vez que eu deito pra ler, eu lembro desse primeiro capítulo dele falando de esticar a perna e achar uma posição confortável, né? E aí eu reli esse livro agora e eu lembro que eu li esse livro numa época em que foi um ano que eu tentei fazer o NaNoWriMo. E pra quem não conhece o NaNoWriMo, ele é um mês, que é o mês de novembro, em que as pessoas param e têm que escrever um romance de uma caralhada de palavra. Eu nunca consegui terminar. E nesse ano eu comecei a fazer uma narrativa mais esquisita. E assim, olhando em retrospecto, é uma coisa muito cuspida e escarrada, assim, de se viajante, porque era uma brincadeira de uma narrativa dentro da outra, tinha uma questão com o texto apócrifo, e eu falei, caralho, realmente. Mas assim, me tocou muito, assim, essa leitura na época que eu li, assim. E aí, acho que um dos motivos é justamente isso, né? Ele traz uma leitura que ainda é muito atual pra gente, né? Muito contemporânea do que é a leitura hoje, né, do que a gente discute, do limite do texto literário, do que é a linguagem literária. Isso é uma coisa muito engraçada, porque eu sempre me identifiquei com essas vertentes de literatura, de que entende que o autor existe só dentro do livro, né? Então, quando houve aquelas tretas, aquelas discussões de quem é Helena Ferrante, falava, gente, Helena Ferrante é aquela ali, não existe ninguém além do texto, Helena Ferrante é aquela autora dentro do texto, de como ela se coloca. Então, assim, é sempre uma discussão que eu sempre gostei muito. E aí eu acho que é muito interessante a estruturação da narrativa do Silvio Agente na Mano de Inverno, porque é isso, né? Ele coloca ali como protagonista o leitor, apresenta um narrador muito interessante que conversa diretamente com esse leitor e faz uma dinâmica interessante, né? Porque ele, ao invés de ele deixar a interpretação rolar como ela rolaria normalmente, ele faz como esse comentário de como acontece a interpretação, né? Então, ao mesmo tempo em que você lê, ele tá descrevendo como é o processo da interpretação, né? A gente comentou no grupo dos padrinhos especificamente pro momento em que ele fala. E aí você procura um momento pra relaxar e você tenta um lugar pra colocar e esticar a sua perna. Porque todo mundo sempre... Talvez o único lugar em que você não consiga ler com a perna, você não consiga ler direito é cavalgando. Para, ele põe um ponto e para. Agora você está imaginando você lendo, cavalgando e você pensa, talvez não seja uma má ideia. Né? E aí ele começa a levar você por aí, ou quando ele termina as narrativas, ele fala, e aí você percebe que a narrativa acabou abruptamente, você se sente completamente irritado, porque você já estava dentro da narrativa, você estava querendo saber, você fica assim, cacete, né? O Charlon ainda no grupo falou, a gente estava comentando como ele consegue fazer essa estrutura de descrever o sentido ao mesmo tempo em que ele provoca o sentido, e ele faz isso ao longo de várias e vários momentos da narrativa, né? Não sei, Matheus, se você quiser escrever um pouco mais como é que você vê essa questão do romance enquanto uma descrição do leitor, e talvez, de repente, falar também sobre isso desse momento da literatura, né? Que é trabalhar essa questão teórica de enxergar a interpretação, o processo de... Enfim, a gente para contextualizar, né? A gente tá no momento dos estudos em que a gente não tem mais a ideia de que se conectar com um autor concreto ou de que a interpretação é o caminho... É que você vai revelar a intenção do autor da obra, você vai chegar na cerne do texto, mas a ideia é de que o texto é construído, né? Que o leitor fique em destaque, que esse processo de interpretação fique em destaque, enfim, a obra aberta.
Acho que é bacana até pensar que o livro saiu em 79 originalmente, né, na Itália, e os anos 70, 60 e 70...
Nossa,
né?
Falta menos de 10 anos para ele morrer, foi um livro relativamente antigo, né, dele.
Os anos 60 e 70 são aquele período ali de várias escolas, assim, que tentavam ser um pouco mais, com muitas aspas, né, cientificistas nos estudos de literatura. Então, por um lado, o estruturalismo, e acho que tem um tanto de estruturalismo no livro dele, mas também algumas linhas que vão olhar para o papel do leitor no que alguns autores colocam como a construção do texto. Então, a gente tem autores ali como... Nossa, me fugiu o nome dele agora. Vou falar do Stanley Fish primeiro, enquanto eu lembro o nome do alemão.
Eu citei o Stanley Fish há pouquíssimo tempo, mas acho que vai falar do Iser.
Isso, Iser.
Iser, eu nunca sei falar.
O Iser, que é que o pessoal geralmente tenta...
É a pronúncia em inglês, né? Essa desgraça dessa colonização americana.
Exato. Wolfgang Iser, que era ele propõe, acho que ainda nos anos 60 ou no começo dos 70, essa ideia da interação do texto com o leitor, e ele até propõe alguns mecanismos, né? Só que mais limitado, por exemplo, quais são os pontos em que o leitor entra, interage com o texto. Mas essa ideia do texto como algo vivo e que, pelo menos algum aspecto dele, aparece na interação com o leitor, né? No ato da leitura. O Fish é um autor que eu acho que o Italo Calvino não deve ter conhecido, pelo menos quando produziu esse livro, né? Porque ele estava desenvolvendo a teoria dele no circuito de teoria literária americana, enquanto o Calvino escrevia Se um Viajante numa Noite de Inverno, que já vai para o lado mais radical. Em algum momento, ele vai até rever isso depois, mas em algum momento ele até vai dizer que o texto não existe a priori, e que é a leitura que constrói o texto, porque é impossível ler o texto sem interpretá-lo ao mesmo tempo. Então, por mais que a gente tenha, né, letras impressas no papel, que é o meme que o pessoal ama hoje, o texto só se torna texto realmente quando ele é lido. E ele não é lido sem filtro, né? Ele não é lido de forma inócua, né? De forma estéreo, mas aí depois o próprio Fish vai... Ele é tão alvejado, ele é tão fuzilado que ele muda um pouco depois.
Covarde!
Toma um pouco a teoria dele.
Arthur, a gente já conversou tanto de não falar assim das pessoas. A gente já conversou.
Desculpa,
tanto.
Stanley Fish, seja lá onde você esteja agora.
Depois o povo te puxa o pé à noite, você não sabe por quê.
Esse tá vivo ainda, ele ainda pode aparecer, tá? Que de satisfação. Mas no caso aqui eu gosto muito, vocês até já mencionaram isso, né? A tipologia que ele faz dos tipos de livro ali no começo do... Ou pelo menos os livros de acordo com os leitores, né? Os livros que já foram lidos, mas que a gente separa para ler de novo. Os que a gente compra, mas nunca lê.
Aquilo é muito até legal.
Lembrou, eu acho que não vai aparecer em vídeo, né? Só para vocês aqui. Me lembrou essa coisa aqui do Ben Snyder, né? Que é um cartunista.
Eu adoro essa série de quadrinhos deles. Eu adoro, adoro, adoro.
Ai, que legal.
Aquela série de tipologia também, que vai ser... Ele chega a olhar pelo conteúdo do livro, mas também essa da relação do leitor com o livro, né? Aqueles que são os livros que a gente compra para a biblioteca parecer importante, né? Para a gente parecer culto ou coisa do tipo.
Os que a gente finge que leu só, mas que talvez seja a hora de ler de verdade, parar de fazer de conta que leu. Até esse comportamento ele pega ali.
E ele vai ter ao longo do texto, né? Ao longo do livro, vários tipos de leitores diferentes, né? Tanto você que está lendo o livro e que ele te condena pelo menos a um papel masculino, independentemente do gênero de quem está lendo, quanto a leitora, né, que é o par romântico seu par romântico, já tem perfis de leitura bem diferentes, né? Você é um leitor ou leitora mais ocasional, né, mais descompromissado, digamos assim, e a leitora já traz a leitura pro centro da vida dela. A Ludmilla.
Que tem uma irmã completamente oposta, né, a Lutária.
E aí é interessante que ele vai até fazer alguns comentários sobre a leitura, ou talvez seja um resumo dele, sobre os rumos que um certo ramo, pelo menos, de sua literatura estava tomando ali nos anos 70, que é essa leitura computadorizada, né? Essa leitura também que a gente nem precisa ler para fazer a análise, para fazer a crítica. Que aí é o caso da Lutária, da Ludmilla. E também ali, num dos últimos capítulos, ele vai para você vai para a biblioteca, né, e encontra 7 leitores que também, cada um tem um perfil de leitura muito diferente, né? Até eu peguei aqui uma síntese. Eu fui dar uma olhada num... que eu nunca tinha lido, eu acho, textos acadêmicos sobre, né, Viajante de uma Noite de Inverno, e achei uma dissertação da Unesp aqui, da Isabela Capelli, se eu puder citar aqui rapidinho um trecho que ela faz dos 7 leitores, achei bem legal. O primeiro leitor só aproveita a leitura quando se distrai depois de poucas linhas e seu pensamento o afasta do livro, né, no itinerário de raciocínios e fantasias que sinta a necessidade de percorrer até o fim. Que até já foi o meu caso, assim, de ler e me perder em devaneios e depois voltar, até ter que voltar algumas páginas. É, diz aí, ainda que o estímulo da leitura é indispensável, mas que não consegue ler de um livro mais que algumas páginas, pois essas já lhe oferecem universos inteiros inesgotáveis. Então a leitura também como a semente, né, o fertilizante para outras fabulações. O segundo não se afasta das palavras de modo algum, temendo perder algum indício precioso, pois entende que a leitura é operação contínua e fragmentada. A leitura para ele não acaba nunca, se lê e relê em busca de outras descobertas entre as frases. O terceiro leitor conclui que o objeto da leitura é ela própria. É uma construção que ganha forma, reunindo um número de variáveis e não consegue repetir-se duas vezes, obedecendo a mesma configuração. Aquela coisa do Heráclito, né? Que a mesma pessoa não entra no mesmo rio duas vezes. Já o quarto leitor considera a soma das suas leituras um livro abrangente e unitário, e para tal deve esforçar-se para que a leitura de cada novo livro transforme e o faça relacionar-se com livros lidos anteriormente. O quinto leitor se movimenta a cada leitura nova em busca de um livro unitário anterior que talvez tenha lido na infância. Para o sexto leitor basta a promessa da leitura, o momento que a precede. Às vezes é o título que basta para acender em mim o desejo de um livro que talvez não exista. Outras vezes é o incipit de um livro, suas primeiras frases. E para o sétimo leitor, ao contrário, o que conta é o final verdadeiro e derradeiro ao qual o livro conduz, até mesmo que se esboça para além do fim. Então, assim, uma das coisas que me encanta nesse livro até hoje é justamente essa discussão da experiência da leitura e dos próprios comportamentos de leitura, que são diversos, né? São, enfim, muito variados.
Uma coisa que eu acho que se fala um pouco também nesse livro, a gente fala sempre muito da leitura, mas eu acho muito interessante o fato dele conseguir escrever tantos livros em tantos... de tantas formas diferentes. Isso pra mim é uma coisa muito surreal. Que ele vai escrever um livro de detetive, ele consegue escrever um livro de detetive. Ele vai escrever um livro de suspense ali no começo, ele faz um livro de suspense. Ele vai escrever um livro de romance, ele faz um livro de romance. Ele vai fazer um livro... eu acho que ele consegue fazer muitas percepções de diferentes gêneros muito bem feitos, assim. É só uma observação que eu falo, meu... consegui escrever de tantas formas diferentes e uma narrativa coesa entre esses começos de capítulo, né? Enfim, é outra das coisas que me encanta.
Essa possibilidade ou de emular estilos literários muito, muito distintos, ou mesmo a gente pensar, por exemplo, se que tem autores que parecem que estão sempre escrevendo o mesmo livro em 10, 20 obras diferentes. Se eles realmente são prisioneiros daquilo, ou se eles conseguiriam, né, produzir obras muito diversas, mas por um ou outro motivo, seja sucesso literário, pressão editorial, acabam se confinando a uma coisa muito... Eu me lembrei até de um comentário que eu fiz quando saiu aquele disco da Lady Gaga com o Tony Bennett. Não sei se vocês conhecem, lembra?
Sim, eu adoro isso. Meu Deus, é maravilhoso.
Peças do jazz. Eu não gosto muito do pop normal dela, né? Mas eu comecei a ouvir falar... É a mesma cantora?
Oi, gente. Aqui é Charlon, falando do Rio Grande do Sul. E eu tenho muita coisa para falar sobre essa obra, mas eu resolvi escolher um detalhe só. É algo que eu acho muito legal, que o Calvino ele faz uma literatura em 3 dimensões com esse livro. Porque ele subverte a imagem do leitor passivo lendo a obra, sentado lendo a obra. E ele entende que a leitura ela se constrói a partir de um jogo de sentidos, em que algo é proposto e cabe ao leitor decifrar o que está sendo proposto, né? Quase um jogo de investigação. E o que ele faz, então, é pegar esse leitor, que teoricamente seria passivo, e colocar ele no meio da obra, deixando que outro leitor leia o leitor que está lendo a obra, né? Então você tem, ao invés da imagem passiva do leitor sentado na frente do livro, você tem o leitor ativo fazendo parte da narrativa. É quase um jogo de videogame mesmo, né? E quem não gostou da obra, dá mais uma chance, acho que vale a pena se esforçar um pouquinho, vocês vão se surpreender. Muito obrigado, gente.
Tem uma coisa que, pessoalmente, eu gosto bastante do Calvino como um todo, e aí eu acho que aparece nessa obra também, que é uma ideia de experimentação que foge de um lugar de inacessibilidade. tem algumas experimentações que elas, e aí não é uma crítica, é uma constatação, mas que elas são pro autor em uma panelinha, que era um pouco de James Joyce, por exemplo. James Joyce é isso, é uma experimentação que não obrigatoriamente agrega o leitor ali. E eu não acho que é obrigação de ninguém, mas eu acho que é uma outra produção. Então, quando a gente fala muitas vezes aqui, né? Quando a gente entra na panelinha de gente cabeçuda aqui, discutindo coisa, né? A gente vai indo. Mas o que é experimentar? Por exemplo, experimentar, nesse caso, é a gente estar diante de uma obra que coloca a gente diante de um desconforto, que é... São vários capítulos com inícios de livro que a gente nunca vai saber o final. Isso é experimentar já com a obra. A ideia de que a gente vive aquele dilema junto, porra, mas e agora? O que vai acontecer aqui? Não sei, esse caminho nunca vai ser finalizado. E
eu diria mais para contribuir nessa discussão. A gente não vai saber o final ou esse é o final? Porque tem um dos capítulos ainda que eu coloquei, eu falei, mas isso aqui parece um conto, porque ele deixa em aberto, mas ele fecha muito bem uma questão ali, né? Enfim, é só para ajudar nessa...
Quem ele convida para participar disso? Ele convida o leitor. Então, todas essas conversas que ele vai fazendo ali, esse exercício de segunda pessoa, de falar o você, que gerou até algum incômodo, né, para alguns dos leitores esse mês, ele é uma tentativa de fazer você, leitor, lembrar que você é um papel desse processo. Você é alguém que está ali junto no processo da escrita, porque se escreve para alguém ler. Se escreve para ser lido, né? Se escreve dentro dessa lógica de diálogo. Então, quando o Arthur estava falando aqui no chat pro pessoal, olha, é que tem hora que a gente se preocupa demais em ter certeza que está entendendo, muitas vezes isso significa que a gente quer como se fosse achar uma resposta correta, tipo, ah, eu estou entendendo certo. E aqui o livro vai colocar pra gente, na sua forma de experimentar com a literatura, vai colocar a gente exatamente nessa sinuca. Eu não sei se a minha interpretação é a correta, porque eu não sei se é dessa forma, na verdade, que precisa ser lido. Tem hora que o exercício é continuar mesmo sem essa certeza. Por isso que é divertido, pelo menos para mim. Você vai indo ali, e aí eu acho engraçadinhas as coisas assim, né? Eu gosto desse jogo provocativo que ele faz, e que ele faz tão bem ali quando ele vai trazendo, classificando, e de alguma maneira tentando prever ali um pouquinho qual que é a relação que o leitor pode estar tendo com a proposta que ele está fazendo. E aí, apesar disso, o livro tem um fio condutor, ele tem uma casca que é, tá, mas e aí, o que vai acontecer com a Ludmilla, com esse cara, caralho, o que vai acontecer com eles? Porque ao mesmo
tempo... E é legal porque ele cita isso sempre, né? E vocês estão aqui porque essa é uma história
de
amor.
Ele não deixa você esquecer. Ele não deixa você esquecer que ele criou um guarda-chuva enorme. E aí tem essa coisa da leitura no meio picotada e dos leitores. Mas ao mesmo tempo você fala assim, ah, e a Ludmilla? O que vai rolar com a Ludmilla, né? Então eu ficava muito... O que me prendeu ali, que eu falava, não, ele tá me enrolando, mas eu quero saber como que ele vai finalizar esse trem aqui. Foi, eu me pegou um pouco nisso. Falei, beleza, eu entendi já, Calvino. Já entendi. Mas e a Ludmilla? O que você vai fazer? Como é que você vai finalizar essa história que você despretensiosamente colocou aqui debaixo, junto? Colocou, né? Parece mãe colocando salada escondida na marmita ali pra você levar, sabe? Ah, qual a maçãzinha aqui pra você levar no recreio, entendeu? Né? Ah, nossa, quando eu vi tava aqui, entendeu? Então, falei, pra onde que vai finalizar? E eu acho que até nisso ele é brilhante, que ele fala, olha, é o amor e a morte, né? É o amor e a morte, então eu vou casar com a Ludmilla e é isso aí, né? E eu achei, falei, cara, que legal, porque aí ele escolhe uma forma que lembra a gente de, ué, por que também precisa ser uma coisa tão fora de órbita? É, a vida é isso daqui. E aí tem uma outra questão que sempre me chama atenção nas discussões que o Calvino coloca, que aparece bastante no Palomar, que foi o primeiro livro que eu li dele, e que vai aparecer também um pouco no Cidades Invisíveis, que é a ideia do questionamento ou até de apostar na impossibilidade da objetividade. Analisar algo de forma objetiva, técnica, precisa, correta, será que isso é até possível? Será que essa é uma forma superior? Porque a gente é levado a pensar, né, que a racionalidade, tipo, não, eu estou julgando com critérios objetivos, de que isso de alguma maneira é melhor, é o certo a se fazer. E aí, né, aparece aqui de novo, né, quando ele mostra vários tipos de leitor, ele chuta a ideia de um leitor objetivo, um crítico ideal. Da mesma forma que lá no Palomar, a observação científica, técnica, elas perdem um pouco esse espaço. Então, o Calvino, ele também, ele é um cara que vai fazer, né, eu encontro isso nas obras que eu li, esse jogo de dar uma rasteira na ideia de que a gente consegue fazer as coisas de maneira não subjetiva. E eu acho isso interessante também, porque isso explica a gente ter um chat agora com gente que leu e não sabe se entendeu, leu e não sabe se gostou, leu e amou, que ela é tudo do Calvino, leu e odiou profundamente, que é que ele morra de novo, mesmo já estando morto. É isso que explica o fato de que o mesmo livro gera essa gama de reações. Isso explica também, por exemplo, a gente está aqui, eu e o Arthur, que trabalha, né, o Matheus também, mas o Matheus eu não sei se leu, mas eu e o Arthur trabalhamos com isso. A gente, toda vez que a gente abre o TikTok, o Instagram, aparece algum reel de alguma pessoa falando, o tudo é reel, meu Deus, que leitura maravilhosa, que coisa. E aí não adianta a gente querer defender a nossa visão dessa crítica como algo objetivo técnico para hierarquizar isso. Porque a nossa também é subjetiva, as nossas percepções e tal.
Claro que o meu aparece, você fica me mandando na mensagem.
Eu vou atormentar também, trelelelele. Mas a ideia de que a gente pode tentar ser honesto dentro dessa subjetividade, que é importante, né? Então, dentro de uma impossibilidade de ser 100% objetivo na forma como eu leio o mundo, a literatura, a arte, eu posso ser honesto, né, diante disso. Essa é outra coisa. Mas a ideia de que existe essa possibilidade de distanciamento total... É, o Calvino chuta lá pra casa do caralho com as obras dele, né? E aqui, de novo, ele faz isso, principalmente com a ideia de que existe um leitor, um jeito certo de ler, um jeito certo de consumir, algo que é, entendeu? Que caracterize melhor essa audiência, digamos assim, sabe? E é uma coisa que eu particularmente gosto bastante aqui, uma das coisas que me pegou nessa saladona aqui, que é o Silvio e a Gente numa Noite de Inverno.
Eu queria retomar um ponto que você falou dessa participação, dessa incerteza, dessa construção do romance. Eu acho que ele marca isso, essa instabilidade, de duas formas ainda, além dessas que vocês já citaram. É, inclusive o Sharon falou de uma delas aqui. Eu acho que uma delas é justamente a partir dessa percepção do romance como algo limitado e que nasce, que emerge desse contato com o leitor, né? O que eu quero dizer, mais uma vez falando de como o Eco se relacionaria nisso, né? Os Seis Passeios pelos bosques da ficção, eles são os bosques justamente por causa disso, né? Ele vai falar de como o romance ele não pode ser, ele não consegue ser uma cópia, uma recriação, uma invenção de um mundo, porque o mundo, porque nesse sentido a linguagem ela é insuficiente. A linguagem nunca vai conseguir recriar, nunca vai conseguir construir um novo mundo. Então, o que o caminho do romance faz, ele dá instruções, ele dá sugestões, ele dá coordenadas, indicativos. E o que o leitor faz é construir esse mundo, é completar as lacunas, é navegar por esse bosque, é escolher, inclusive, se vai seguir a trilha ou se vai querer ficar ali admirando uma árvore, dando uma volta, né? Então, acho que, em primeiro lugar, apostar nessa construção, nessa percepção do romance como uma coisa incompleta e vazia, por si só, já partindo desse pressuposto, é uma das coisas que já causa essa instabilidade, essa malemolência no texto. Acho que é um pouco disso também, dessa malandragem de saber como é que vai chegar no texto. E em segundo lugar, eu acho que ele passa ao longo do livro a minar de alguma forma, a retirar a certeza da própria materialidade do texto. Quando ele começa a falar das traduções, quando ele começa a falar do cara que escreve um livro que é igual ao outro, porque ele escreve baseado nas impressões da moça, e aí ele observa tanto a leitora que ele escreve um livro que é exatamente igual ao livro que ela tá lendo e é acusado de plágio. E aí depois tem uma organização maluca de tradutores sinistros que traduzem e roubam os livros e mudam os textos de dentro deles e traduzem de um jeito errado e trocam um termo ou outro e você fala, caralho, então que porcaria de livro que eu tô lendo? Que tipo de texto é esse? O que que tá acontecendo comigo, né? E aí, além de você duvidar do processo de interpretação, do processo de leitura, você já não sabe mais o que você tá lendo, né? Então, esse é um livro que um tradutor pegou? Esse é o livro que o escritor que tava lá na janela escreveu? Que porra de livro é esse? O que aconteceu com os livros que eu tava lendo, né? Então, eu acho que esse processo de brincar com a leitura e com a materialidade do texto, ele perpassa também por essa parte, né? Enfim, que é uma coisa que me agrada bastante.
Oi, Oi, gente, meu nome é Valéria. Eu acho um pouco difícil falar a respeito desse livro, porque para mim ele é uma experiência. O Calvino tem uma maneira brilhante de unir o ato de ler com pensar a respeito da leitura que você está fazendo. Ele levanta várias reflexões a respeito da relação entre o leitor e o processo da literatura em geral. E eu acho que ele faz tudo isso de uma forma muito divertida, e para mim, pelo menos, foi uma coisa muito envolvente de se ler. Eu confesso que em alguns momentos eu senti certa frustração com as escolhas que ele faz dentro da narrativa, mas ele tem essa maneira única de se comunicar com o leitor, onde ele brinca com esse sentimento que ele causa e dentro da própria leitura já oferece uma solução para isso. Para mim é um livro que vale muito a pena ler porque foi muito divertido.
Quer engatar e comentar sobre as personagens femininas, Arthur? Tô curiosa pra saber o que você vai falar, pra ver se eu concordo, pra ver se você tá certo.
Eu acho que pra mim, a construção das personagens femininas no geral nesse livro é a única coisa que eu acho, e aí eu vou explicar por quê. Me parece que a construção, porque o personagem masculino, o Leite, ele é um personagem genérico. Ele é um personagem que você consegue colocar ali. Ele é um pastel, né? Ele é um pastelzinho, ele não sabe nada do que ele quer.
Ele é o homem padrão, perdão. Perdão pelo meu... Mas é um homem hetero padrão, gente. É isso. Perdão. Tem
mas
dois aqui.
Eu acho que, além disso, dentro do texto, ele tem lacunas, ele tem incertezas. Porque pra ele, o Calvino, ele escreve, talvez você faça isso, ou talvez você seja desse, ou talvez você seja desse. Então ele, de alguma forma, ele tenta abarcar essa construção na maior gama possível ali, ou no que ele consegue visualizar de saídas possíveis. E, por outro lado, eu acho que existe um fechamento, uma conclusão nas personagens femininas que tem ali, que é uma coisa que não acontece muito no livro inteiro, né? Não só na construção do personagem masculino, mas não acontece muito no livro inteiro. Então, todas as personagens femininas, inclusive, tem eu fui procurar isso e eu achei, enfim, o melhor lugar que eu achei sintetizado foi, inclusive, uma crítica do Goodreads, uma moça falando, caramba, eu não consigo aceitar o que o Calvino fez aqui. Foi a construção, mais uma vez, da mulher como o outro, que é sempre a oposição do padrão. Então é isso, a Ludmilla é uma pessoa com nome, é uma pessoa fechada, que tem um ponto de vista. A Lothar é outra pessoa com nome, com fechado. Ele não permite essa identificação com esses outros elementos da mesma forma que ele permite com o personagem masculino. E sendo a Ludmilla a leitora, sendo essa possibilidade de esse par que orna com o leitor nessa construção dele, né? E a gente tava falando, a ideia dele ser um homem, dele ser heterossexual e tal. Eu acho que seria mais possível se a construção fosse outra, né? Mas eu acho que quando ele delimita o que é Ludmilla, quando ele delimita o que é Lotária, e quando ele vai colocar essas duas de novo lá pra frente com uma policial que de repente quer transar com um protagonista que é um pastel por motivo nenhum. Sabe, essa foi uma construção que eu acho que é ruim mesmo. É uma construção que pra mim ficou datada, no geral.
Então, a hora que você comenta que ela é datada, eu acho que você chega na situação. Eu acho que pra um cara da época dele ainda foi bom demais. Muito honestamente, assim. Eu acho porque ele não tem nada ofensivo na criação dessas personagens, por exemplo.
É estereotípico, eu acho, né?
Isso, mas mesmo não é um estereótipo ofensivo, né? Ele é redutor, só como todo estereótipo é. Mas, ao mesmo tempo, isso não foi uma coisa que me incomodou. Me incomoda um pouco mais a serventia da coisa de Manic Pixie, Manic Pixie Girl ali, sabe?
Mas é isso, eu acho.
Isso me incomoda mais... Mas eu não acho que aí é um estereótipo da personagem. Eu acho que tem uma questão que é a gente conseguir hoje vislumbrar que existe uma redução de trajetórias femininas em torno de resolver problemas de personagens masculinos. E que isso se repetiu durante muito tempo. E que a gente foi dar um nome, foi pensar nisso muito recentemente para a gente exigir de um livro da década de 70 ali, pensasse nisso naquela época, porque, na verdade, naquele momento ainda, a gente estava em outras discussões sobre esses papéis, né? Então, ter uma mulher que fizesse aquilo, fizesse, circulasse, fosse uma leitora e tal, talvez já fosse disruptivo para aquele momento, entendeu? Então, acho que tem ali... Eu, particularmente, não vejo esse problema. Eu acho que tem uma questão que é mais um livro, eu não perdoo gente que escreve isso em 2000 e tanto, né? A função da personagem feminina, você fazer o cara encontrar o rumo dele e a gente não sabe nada sobre ela, ela não tem sonhos, não tem desejos, não tem opiniões, tudo gira em torno de fazer a vida desse cara ganhar algum eixo, aí é meio do cacete, entendeu? Não cabe mais. Mas naquele momento, pra mim, eu acho que passa, sabe?
É, não é nem uma tentativa anacrônica. De falar, ai, mas eu acho, pensando na leitura também como uma questão de responder coisas atuais, sabe? De visualizar, porque, enfim, também somos leitores do nosso tempo, assim como ele foi escritor do tempo dele.
É, então, e tem uma coisa que é, o pessoal do chat colocou aqui, né? A Vanessa colocou, do tipo, ela que, o Charlotte e a Vanessa, ela só queria ficar de boa e ele, eu preciso falar com você sobre o livro, parece um meme do esqueleto
do músculo.
Sai, mano, sai, maluco, todo dia é isso. Então aí, ela fica chapada dentro dessa lógica. Mas ao mesmo tempo, se a gente pensar no tipo de narração, é como ele enxerga ela também, né? Então, também acho que tem essa questão do ponto de vista ali. Pra uma construção de personagem feminina dessa época, honestamente, não me pega. É, eu acho que, inclusive, tem uma valorização que é meio... O personagem é o anti-Gaston da Bela e a Fera, sabe? E o Gaston da Bela e a Fera é... Como pode ler isso? Não tem figuras. E ele é... Por favor, eu preciso que você pare tudo o que você está fazendo, que eu não sei o que é, porque não me importa. Primeiro falar comigo sobre o livro que eu estou lendo, porque essa é a única coisa central. Entendeu? Por isso que eu fiquei tão presa na história então, do casal.
Aí ele chega na casa dela e descobre que ela teve um relacionamento antes e fica, ai meu Deus, ela já namorou outra pessoa antes de mim.
Como assim? Não sou só eu, mais feminista que eu. Então, enfim, pra mim tava tudo dentro de um padrão de normalidade do que eu esperava, assim. Então, nem me chamou atenção. Por isso que eu tava tão curiosa, o pessoal falou aqui que não pegou tanto a história do casal. Por isso que eu tava curiosa, porque eu queria ver como que ele é. Não, eu fiquei com... Não fiquei mexida com isso, não é o meu grande destaque.
Ah, sim.
Mas
sim,
eu
sim.
Queria ver como que ele ia resolver essa porra, entendeu? Eu falei, não, eu quero ver. Ou, porque esse cara tá abrindo porta, ele abre, ele fecha, mas eu tô vendo que tem essa caralho aqui. Eu quero ver o que ele vai fazer.
Ele é ousado.
Sou ousado, né? Enfim.
É isso, Matheus, tem alguma questão que você queira falar sobre isso?
Desculpa a bobajada, Matheus. O Arthur, ele não para.
A gente combinou com os apoiadores que 30 minutos ele deixou de ser o nome do programa pra ser a quantidade de tempo em que a gente tem que falar alguma besteira.
Exato, é uma cota mínima.
Eu achei interessante ouvir as considerações de vocês, na verdade. Acho muito o romance do Calvino, principalmente, é engraçado, né? A gente deixa de se preocupar um pouco nessa fase final aí da produção dele com construção de personagem, tem um pouco disso também. Se a gente olha para os, sei lá, Barão das Árvores, tá, é 57, então 22 anos antes disso aqui. Os personagens são mais bem resolvidos nesse sentido, né? De uma narrativa mais clássica, e aqui não. Tanto é que, assim, pelo menos nessa narrativa, tanto é que eu lembro que na primeira leitura começou a me cansar um tanto, assim, a história de amor em si. Porque ela me parecia mais frágil, assim, mas... Porque no fim ela serve de moldura, de fio condutor para também esses experimentos, esses capítulos.
Essa moldura é um bom
que
termo.
Aí, pelo menos neles, eu não encontro tanto isso. A gente tem um... Chora de Benedetti? Tem um crítico ensaísta italiano que fica perpetuamente angustiado com a ausência de um personagem completo, como ele chama, né? Justamente porque o romance italiano vai começar já no modernismo, que já quebra com isso. Então, tem sempre uma construção meio cínica, meio em que no fim o foco não é conduzir o leitor por uma narrativa que vá satisfazê-lo plenamente, mas utilizar essa narrativa como pretexto para algum tipo de jogo. E acho que a história principal para dentro.
Eu ainda coloquei duas vezes na leitura, porque tem um momento do livro, inclusive o Charlon tá falando aqui da ideia do leitor ideal como um perfil inalcançável, né, do modelo de leitor que se imagina. E teve um momento aqui que eu coloquei, inclusive, dessa brincadeira dele com a plataforma do romance, né, com o que é o romance. Inclusive, eu acho interessante que todos os romances que ele descreve são romances escritos em primeira pessoa, né, não tem nenhum em terceira. Porque sempre é sempre o narrador assumindo a perspectiva de quem conta, né, eu estava e tal, que é uma sutileza interessante. Mas eu lembro muito de alguns contos do Borges, nesse daqui, principalmente o Jardim das Veredas que se Bifurcam, que eu coloquei aqui, porque é uma grande brincadeira, principalmente aquele fala que é o romance labirinto, porque essa é a brincadeira, né? É uma ideia de um labirinto tão complexo que reproduz um mundo, um labirinto que mude conforme você caminha nele, um labirinto que vai mudando de direções, um labirinto que, enfim, seja nunca resolvível, e que o labirinto que o mestre deixa é um livro que ninguém entende muito bem, porque, enfim, o labirinto é o próprio romance, né? Que as pessoas vão lendo e tal. Eu acho isso muito interessante da construção narrativa que se faz aqui. Mas eu tava folheando o livro, aí eu dei uma olhada no apêndice aqui. Ele fala, né? Enfim, ele vai falar mal daquele crítico. Ele vai falar, não se trata de livros interrompidos. são livros, não se tratam de livros de narrativas não concluídas. São narrativas concluídas que se interromperam por algum motivo. Então, chegou no final. Vocês têm uma conclusão. E a conclusão não tá ali. É uma conclusão possível.
Tem uma coisa que eu discuti com o meu orientador de monografia lá do Yale, que orienta minha monografia de Jane Austen e tal. Que eu cheguei a cogitar, né, no mestrado, estudar, porque Jane Austen tem um fenômeno. Olha lá, a leitura chata, tá vendo? Tem um fenômeno que é a quantidade de continuações, tipo, mais orgulho, mais preconceito, né? Tipo, né? E bom, essa é razão e sensibilidade, a gente já conversou tanto, você não lembra, né? Complicado.
Deus, você me xingou no chat e foi me xingar aqui, que pelo amor de Deus.
Sim, é assim aqui. E aí, o que acontece, né? Tem até biografias dela que são inventadas, ficcionalizadas e tal. E aí a gente teve uma vez, eu cheguei a pensar de estudar isso uma época, né? É que o pessoal da teoria literária, com todo respeito, pra mim não dava. Era uma galera muito chata, eu falei, ai, quer saber? Não, vou continuar só lendo por conta mesmo. Mas a ideia era uma das conversas que a gente teve sobre isso, né? A gente chegou numa questão que era a dificuldade de lidar, que existe no momento contemporâneo, com o fim do romance. Tudo precisa ter uma continuação. Tipo, vai ter continuação? Mas tem o livro 2? Mas tem o livro 3? Sabe? É uma ideia da dificuldade de lidar com o fato de que, não, a história é essa, é esse recorte narrativo. Tipo, lírico. Ah, mas o que aconteceu depois? Não importa. Não é disso que esse livro se propõe a falar. Lide com a finitude, né? Então, a gente identificou naquele momento que havia uma possibilidade desse tanto de continuações ser essa dificuldade de lidar com a não-resposta para esses romances, que acabam sendo vistos como histórias de amor ideais. Tá, mas e depois? Porque todas elas acabam no casamento ou um pouco depois do casamento. Mas e depois? O que acontece depois? Tem o fato também de que é uma literatura vitoriana, então essa galera não transa ali, então aí você quer ver como é que era o Sr. Darcy, então, você fica meio nessa, assim. E eu acho que aqui também tem um pouco esse elemento. Porque quando o Calvino, ele não apresenta o final, ou ele apresenta um final que é esse, ele também empurra a gente para essa situação, que é um pouco o que a Valéria falou no chat, né, de, olha só, começar o livro é às vezes melhor do que terminar. Às vezes começar, essa empolgação do começo, ela é melhor do que o processo, e até melhor do que acabar. E ela empurra a gente também para lidar com, olha, não tá sob o seu controle saber a hora que isso acaba. Porque tudo é um recorte, toda narrativa ela tem um recorte, tem um fragmento. Então, não tá na tua mão isso enquanto leitor. Enquanto leitor, você ocupa outro espaço, que tem outras tantas coisas que ele vai colocar com o papel do leitor ali, que é muito divertido de ler. Mas eu acho que tem esse jogo também, de empurrar a gente para lidar com, é isso. Ah, mas e tal coisa, não sei, te vira.
E aí, duas considerações sobre isso. A primeira é que a Kelly apontou, enfim, a sua hipocrisinha, que ela falou, ah, mas você não consegue perdoar 3 palavrinhas de um cartão postal.
Mas se você foi até ali, custa, faltava 3 palavras. Custava, ia cair a mão.
O contexto, Matheus, a gente tava lendo um livro chamado Eleanor e Park, e o final do livro é, depois do cara mandar várias cartas de amor pra moça, ela responde com um postal com 3 palavras. E ela nunca diz quais as 3 palavras são.
Eu fiquei bastante incomodada. Falei, ela leu, que a gente não sabia se ela tinha lido. Ela leu, descobrimos que ela leu. Ela respondeu. Descobrimos que ela respondeu. Respondeu com um postal. Descobrimos. Tinha 3 palavras. Aí as 3 palavras eu que tenho que descobrir. Que palhaçada. Eu tenho laudo.
Tem que descobrir. Quando a gente falou sobre isso, e aí a segunda consideração, quando a gente falou sobre isso, é que eu vou citar aquela teoria que eu gosto muito de citar, que é justamente sobre isso, sobre essa conclusão, sobre a relação da interpretação e da leitura com o próprio ato de ler. Enfim, e chegar numa conclusão. Que é aquela tirinha de dois leitores conversando, e um fala pro outro, ah, mas eu não gostei do livro, né, eles terminam ali no meio do mar e morrem, e aí a pessoa fala, não, quem fala que eles morrem são você, pra mim, na minha leitura, eles são resgatados e depois vão viver a vida feliz da vida, que enfim, porque o livro acaba no momento em que eles estão no mar, então assim, a outra pessoa concluiu que eles morreram, a outra falou, não, eles foram resgatados e eles viveram.
Eu particularmente não sou do time que adora esse tipo de coisa, não, custa, finaliza um pouquinho, eu tenho meus laudos, gente. Eu, psiquiatricamente falando, eu entendi. Eu falei já que eu gostei, o cacete, não é isso? Eu tô falando de, né? Mas é que essa própria discussão que eu tive com esse meu orientador na época, ela me levou pra pensar nisso, assim. E levar pra também o quanto hoje. E isso sustenta o mercado editorial hoje, porque é praticamente impossível você pensar em alguns livros que eles não tenham continuação, ou que tenham um prequel, ou que tenham um spin-off. Por quê? Porque a dificuldade de lidar com não saber cada um dos mínimos detalhes, entendeu? Até um determinado ponto que a gente não sabe exatamente qual é que gera essa satisfação. Eu, particularmente, gosto de finais redondos, acabados. Olha, acabou aqui. Tem um antes e tem um depois da narrativa, beleza. Mas eu gosto da ideia de um arco fechadinho. Mas isso não me impede hoje. Ah, de
não, mas eu não tô nem dizendo do arco fechado. Eu acho que existe ali um processo de construção de sentido. Por exemplo, a palavra que resta. Com todo respeito, qualquer coisa que o Stan escrevesse ali, depois que ele abre a carta, não tem carta que ele escreva que seja uma narrativa mais forte do que deixar a carta em aberto e o cara chorando pelo processo, pelo momento de entender que o cara realmente ensinou ele a ler, sabe? Não existe uma narrativa, uma carta adolescente isso, que tenha força do jeito que ele acabou, entendeu? Então existem algumas coisas que são esse sentido. De repente, se o Calvino escrevesse contos ou concluísse as narrativas, mano, ia ficar horrível, entendeu? Então acho que algumas coisas, elas são incômodas porque elas servem a um propósito de sentido, né? Claro, não estou dizendo pra você, né? Estou dizendo só pra, enfim, pra argumentação do...
Não, eu concordo, e assim, mas eu acho que até a gente, enquanto leitor, tem que aprender a lidar com incômodo. Incômodo é uma coisa que precisa fazer parte da gente. A gente também, e eu falei isso várias vezes, né? E às vezes, enfim, eu fiquei, né, nessa do Eleanor Park, fiquei indignada no final, porque eu queria muito saber o que, que ela tinha achado, eu gostava muito do personagem, fiquei ali, falei, porra, cacete, nunca vou saber. Beleza, entendeu? E tem uma parte nossa, enquanto leitor, às vezes, que joga pro livro uma responsabilidade de completar, preencher, explicar e tapar todos os buracos ali nas nossas frustrações. Então, na nossa vida, a gente não sabe todas as coisas que vão acontecer, a gente não tem controle, a gente gostaria de que alguém dissesse antes, às vezes, para a gente estar meio preparado. Então a gente joga, às vezes, para a literatura essa expectativa, sabe? Como se fosse aquela coisinha de passar...
No episódio de David Foster Wallace, né? A gente falou bastante disso, dessa necessidade de... do entretenimento fácil.
E aí acho que tem isso. A gente, como leitor, não, acho que é não só fácil, mas que ele exerce uma determinada função. Eu vou para uma narrativa com a expectativa de que ela faça comigo esse entretenimento, essa leveza, essa calma, esse entendimento, e a narrativa não tem que ter essa, ela pode ter se ela quiser, mas não é uma obrigatoriedade. Quando a gente tem dificuldade de lidar com as coisas inacabadas, a gente também está diante de uma realidade de consumo que nos massacra continuamente com coisas que continuam e nunca acabam. Vou citar um exemplo de entretenimento do início dos anos 2000, vamos ver quem é 30 mais na live. Gilmore Girls. Eu assisti quando eu era adolescentinha, eu era alucinada por Gilmore Girls. Acabou um dia que eu particularmente achei ok, não era dos meus favoritos, tinha discordâncias ali. Deu 10 anos desse final, o que, que aconteceu? A galera pentelhou, veio um revival que era melhor que não tivesse existido. E aí o pessoal fala assim, tá vendo? Que bosta, por que isso aconteceu? Porque a gente não consegue lidar com a ideia de que a gente talvez nunca vá saber das coisas, ou a gente não vai ficar satisfeito. Porque a gente tem uma expectativa de que a narrativa nos deixe satisfeitos, preenchidos e completos de uma maneira que a vida não deixa, entendeu? E aí a gente joga tudo isso nas costas de um livrinho que, vamos combinar, não vai resolver, sabe? Não importa quantas fanfics daquilo você leia ou você escreva, entende? Vai continuar sendo uma história que é um recorte, é uma narrativa. E aqui o Calvino eleva isso muito, porque ele faz vários começos, né? E joga a gente no... Putz, esse começo aqui me pegou mais. E aí você, enquanto leitor, se conhece também do tipo de história que você... Putz, mas esse começo de livro aqui era mais legal. Acho que esse aqui eu fiquei... Ah, esse aqui que bom que não existe também. Segue o baile. Que bom que não continuou. Que bom.
Tem uma coisa interessante que a Isabela Capelli fala aqui na dissertação dela. Eu tinha até separado para comentar. Que ela faz um paralelo, assim, obras com várias narrativas, né? Shirazade, nas Mil e Uma Noites, interrompe as histórias para salvar a própria vida. Já em Se um Viajante numa Noite de Inverno, as histórias são interrompidas para que a ficção não termine. Pensando nessa construção. O fim da obra representa a morte para seus leitores. A gente pode até pensar nos personagens, né? O leitor e a leitora. E apesar de inevitável que se termine a leitura, o narrador luta contra isso. Aí tem aquela coisa que vocês estavam conversando, né? Salva-se o leitor quando entende que seu final feliz resulta do casamento com a leitora. Então, no fim, o foco é o leitor. Mas essa ideia também da suspensão para que se não tenha a morte, uma conclusão e a narrativa continue. Então, essa ideia do leitor e da pessoa que está lendo a obra se frustrar ali com os capítulos que não tem continuidade também é a irritação que vai conduzir o restante do prosseguimento, né, da investigação e da... Vocês estavam falando desse... Esqueci o nome agora. Mas um romance que eu hoje gosto muito, do Junichiro Tanizaki, que chama Há Quem Prefira Urtigas. Mas é um romance sobre um casal que tá para se divorciar. E no fim, eu vou dar spoiler aqui, porque O final dele, na verdade, uma boa parte deles é do casal tentando contar pro pai da mulher, né? É, pro, enfim, pai ou sogro. O romance termina, agora não me lembro se eram os três, ou só um dos dois saindo com o pai dele para falar, e acaba. Não tem a conversa, não tem o desfecho. É, mas é isso, no fim o foco do romance é o que vem antes, e o desfecho não importa. Mas vai dizer isso para um moleque de 20 anos, que recebeu o livro emprestado do dentista.
Então, eu tive minhas revoltas com isso também, inclusive de falar, isso aqui é uma bosta. Como farei com o Saramago. O adolescente, né? Eles têm uma... Ele tem
nem
uma...
me fale.
Mas qual é o livro do Saramago, dependendo?
Ou qualquer um. Era só a revolta básica das resenhas da Amazon. Que absurdo isso daqui. Como é que pode fazer isso daqui?
Como é que pode me vender um livro sem estar revisado? Mas o final do Ensaio sobre a Cegueira tem esse elemento, né? De caralho, como assim? O que aconteceu aqui?
Bem, então vamos aos finais, aos últimos momentos. Matheus, você tem algum projeto que você queria divulgar? Alguma coisa? Eu sei que logo, logo teremos coisas do nosso grupo de pesquisa para divulgar.
Então, o problema é logo.
Algum momento dessa vida vai sair.
Espero que em breve. Mas a gente vai ter um canal de YouTube do grupo de pesquisa Cena, que vai, enfim, focar em várias. A gente vai compartilhar leituras nossas. A gente vai fazer resenhas, a gente vai fazer comentários sobre tanto obras quanto tendências narrativas e de várias modalidades, né? Porque no fim o grupo de pesquisa, não sei se o Arthur já falou dele em algum momento, mas ele trabalha com várias modalidades de narrativa, né? Então tem, obviamente, literatura de ficção, não ficção, quadrinhos, inclusive o que eu tenho estudado, digamos assim, mais hoje são quadrinhos de não ficção, ou quadrinhos de reportagem, ou quadrinhos de memória. É, séries, eu tenho uma aluna nossa que está estudando, enfim, se a linguagem audiovisual da série de streaming é uma continuidade da linguagem audiovisual da televisão, incorpora mais a linguagem audiovisual do cinema, se é outra coisa, um híbrido, uma terceira coisa. E é isso, só que a gente, enfim, eu nem sei se eu dou o endereço agora, porque a gente ainda não começou a fazer e postar os vídeos.
Fica a promessa, então. Quando a gente começar a postar, eu mando no grupo qualquer coisa e divulgo aqui.
Eu poderia dar o meu Linktree. É linktree.com/passasyuri. YURI.
A gente coloca na descrição do nosso episódio.
Porque aí eu vou colocar... Acho que o link já tá lá, inclusive, do canal. Porque o canal já existe, né? E só era usado pra live, pra outras coisas. E o que quer que apareça de projeto depois vai estar lá também.
É isso. Mandei o link também pra quem quiser seguir. Enfim, até porque temos pesquisadores e pesquisadoras aqui. Também tem as escritas do Matheus, quem quiser seguir por aí. E também ficam os nossos recadinhos, você já sabe, procure a gente na Aurelo, www.30min.com.br, numeral mesmo 30, lá você vai ser redirecionado para o site da Aurelo, que geralmente é onde você consegue fazer as assinaturas melhor, com menos problemas no seu cartão, e também pode optar pelo Pix, contanto que você renove mensalmente, se for de seu agrado. Mas se quiser usar o tocador, quiser conhecer um pouquinho a plataforma da Aurelo, porque é a única que também remunera pelos plays do podcast escutado, você pode baixar o aplicativo da Aurelo e encontrar a gente lá também com 30 Min. Então, estando apenas na Aurelo, agora a gente tem apoios a partir de 10, faixa de 20 é de 40, se mantém. Então, a partir de 10 reais, você já acessa todos os materiais de leitura que estarão no aplicativo para você acessar como arquivo e que vocês receberão mensalmente. No seu e-mail também. Nesse caso específico do Se o Viajante Está Atrasado, mas já estou terminando de assistir os vídeos e ler os textos e encaminho logo logo para vocês.
E aí também logo logo eu mando o do Detalhe Menor, que também a curadoria ela serve não só para antes, mas para depois. Às vezes ela pode ser um complemento da leitura. Então todo mês vai ter lá um material de apoio complementar, ou preparatório, ou para depois da leitura. Vocês também tomam essa decisão sozinhos, né? Afinal de contas, a gente não vai ficar policiando se você prefere ver antes ou depois,
galera.
Ah, né,
a gente vai sim.
Então o Arthur, que tá com tempo, vai fazer isso.
Que horror. E muito bem, se vocês não têm possibilidade de fazer esse apoio mensal, manter essa recorrência, que as pessoas podem fazer, Cecília?
Ai, o que elas podem fazer, né? Ai, ai, lá vou eu de novo com essa palhaçada que eu inventei aqui. Elas podem fazer um Pix, tá bom? Para pix@30min.com.br. Olha só, estou até fazendo uma setinha aqui embaixo, ó. De um real até o infinito, como diria ele, o rei do camarote. Nenhum desses dinheiros vai ser usado para iniciar um livro que a gente não vai terminar. Todos os dinheiros doados vão ser usados para a gente continuar mantendo o projeto funcionando. Programas semanais, mesmo em meses com 5 sextas-feiras, como é o caso do mês de maio, para que a gente possa continuar aqui oferecendo conteúdo para todo mundo. Enfim, é isso, tá? Pix ou Orelo vai ser demais, tá bom, galera?
É isso. Fica o nosso agradecimento aos apoiadores Premium: Bianca Rojo, Gis Bortolotto, Gabriela Lopes, Gabriela Valentim, Kellyane Cristina da Silva, Marlon Berkenbrock, Priscila Moraes dos Santos, Renata Oliveira Lamonier Ribeiro, Suzana Vieira Herbas, Thelma Cobori, Valéria Olson e Valessa.
Muito obrigada, Matheus. Foi um prazer enorme.
Eu que agradeço a vocês pelo convite. Foi muito legal. Principalmente revisitar esse livro que eu gosto muito.
É isso, pessoal. 9 horas da noite, vamos comer e assistir o show da Madonna.
E com a frase da Olga, eu vou finalizar, que é: tem que voltar à guilhotina. Um beijo, bom final de semana. Até mês que vem.
Quero dizer que hoje, enquanto a gente espera para fazer suspense dos sorteios, hoje eu estava no meu grupo de RPG matinal do sábado, estava mexendo no celular, e aí um amigo meu viu eu escrevendo as coisas com as letras erradas, viu eu voltando no celular sem querer enquanto eu usava. Ele falou: você não sabe mexer no seu celular, não.